9h45 no horário de Brasília. Vamos abordar esse tema. Aliás, a CBN vem trazendo essa informação desde ontem sobre a condenação. Foi condenado na quarta-feira a 8 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal, o deputado Daniel Silveira, que terá que lidar com outras consequências da decisão da corte, a cassação de mandato e a ineligibilidade. Entretanto, ministros do Supremo Tribunal Federal e juristas se dividem sobre como deverá ser o procedimento adotado a partir de agora sobre esses dois pontos. Ontem à tarde, vale lembrar, na tarde de ontem, o presidente Jair Bolsonaro editou um decreto que concede o Instituto da Graça a Silveira, concedendo o perdão. Bom, primeiro conversa conosco, Paulo Pegoraro Júnior. Vamos conversar com esses dois juristas, grandes juristas paranaenses. Paulo Pegoraro Júnior, doutor em Direito. Como que o senhor acompanha o debate em torno desse assunto e essa iniciativa ontem do presidente Jair Bolsonaro? Bom dia.
Bom dia, Roberto Benjamin. Bom dia, ouvintes da CBN. Embora o indulto se insira aí numa prerrogativa presidencial, me parece que há dois vícios em relação a esse ato, que foi editado pelo presidente da República. O primeiro deles é um vício formal, porque o indulto ele é concedido àqueles condenados que estão cumprindo a pena. E no caso do deputado Daniel Silveira, ainda nem o processo sequer transitou em julgado, e muito menos, portanto, ele está cumprindo a pena propriamente. Mas há um segundo vício também muito significativo, que viola o princípio da impessoalidade, porque o indulto ele é concedido, e assim é feito desde a Constituinte de 88, ao menos, ele é concedido de maneira abstrata, genérica, ele não é para uma pessoa específica. Ele vinha sendo usado, até inclusive havia uma tradição que era um indulto natalino que o presidente editava, e que aliás o presidente Bolsonaro não o fez desde que assumiu e disse que não o faria, mas ele é feito de modo genérico, não para uma pessoa em específico. Então, por exemplo, crimes de baixo potencial ofensivo de uma pena X, todas aquelas pessoas recebem um indulto. O único registro histórico que nós temos disso foi em 1945, quando foi dado o indulto a dois pracinhas que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Mas desde 88 não existe essa prática em relação a uma pessoa em específico. Então, me parece que esses dois vícios podem significar a nulidade do ato. Sob o aspecto jurídico, evidentemente. Agora, sob o aspecto político, aí você tem um agravamento desnecessário, né, dessa tensão entre os poderes, e também você tem um movimento que é de afastar a discussão nacional sobre temas, que, quem sabe, mais relevantes, sobre envolvendo a economia, envolvendo a saúde pública, envolvendo outros temas, porque isso tira muito foco e agrava essa crise também. Então, me parece que o ato tem alguns elementos que caracterizam um vício, né? E acho que é um agravamento desnecessário dessa tensão entre os poderes.
Ok, obrigado, doutor Paulo Pegoraro Júnior, doutor em Direito. Vamos conversar com mais um jurista. Vamos ouvir agora a opinião do advogado Hélio Ideria Júnior. E como o senhor vem acompanhando esse debate nacional, o senhor enxerga vícios também nessa decisão do presidente Jair Bolsonaro? Qual é a opinião do senhor em relação a esse tema que repercute bastante, principalmente nesta sexta-feira? Doutor, bom dia.
Bom dia, Roberto Benjamin. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Um prazer estar aqui mais uma vez, expressando minha opinião sobre esse assunto palpitante, né? Que realmente gerou muita discussão. E, na minha opinião, muitas opiniões absolutamente seletivas na internet. Né? É impressionante como as pessoas conseguem, para atender seus interesses eleitorais e políticos, distorcer as coisas nesse Brasil. Então, é fundamental que a gente possa colocar aqui um contraponto, uma opinião técnica, primeiramente, mas é impossível também fugir um pouco do aspecto político dessa situação, né? Bom, em primeiro lugar, as pessoas precisam entender as diferenças entre anistia, indulto e a graça, você muito bem colocou, né? A anistia é um instituto que é proposto pelo Congresso Nacional através de lei, né, normalmente ligado a crimes políticos, e que não só acaba com os efeitos de uma condenação, como também ataca a própria existência do fato ou do crime, né? Ela é sancionada pelo presidente, mas é sempre de iniciativa do Congresso Nacional. Já a graça e o indulto são institutos de atribuição do presidente da República, é um instituto constitucional que dá ao presidente da República o poder de perdoar os efeitos da pena de um indivíduo exclusivo ou de um grupo de indivíduos, né, indeterminado. E daí a diferença entre graça e indulto. A graça é um instituto em que o presidente individualiza esse perdão, já o indulto é de caráter coletivo. Há quem entenda, parte da doutrina hoje em dia entenda até que a graça já foi absorvido o termo por indulto e trata ambos como indulto, né? Mas o mais correto realmente é a graça quando ela é individualizada, como aconteceu ontem, e o indulto é quando é algo coletivo, tá? Ambos podem ser perdoando parcialmente ou totalmente os efeitos da condenação. E ontem nós tivemos então uma graça concedida ao deputado Daniel Silveira, incondicional, ou seja, que não depende de cumprimento de condição alguma e atingindo todos os efeitos da condenação. E aí passamos a analisar, então, um pouco o aspecto político dessa decisão. Vi ontem políticos aí, Lula, Ciro Gomes, dizendo que esse ato do presidente teria sido um ataque à democracia, né? Fechando completamente os olhos para as atrocidades e os absurdos que foram praticados antes dessa condenação, né, pelo STF, desconsiderando completamente isso e tentando distorcer esses fatos para capitalizar politicamente, né. Vi juristas também, um jurista de Porto Alegre, amigo meu, muito respeitado, mas que tem militância de esquerda, também distorcendo isso, e isso me deixa muito triste. Isso me deixa extremamente preocupado com essa doutrina seletiva que a gente anda vendo por aí, tudo com o objetivo de atacar o presidente. Eu vou tentar ser o mais imparcial possível analisando os fatos aqui, como eles foram, né? O STF simplesmente condenou um deputado federal por emitir opinião. Vamos fazer abrir um parênteses aqui, né, do mau gosto dos termos utilizados pelo Daniel, né? Talvez reflexo de uma revolta que muitos de nós sentimos com o que vem acontecendo, com as arbitrariedades que vêm sendo praticadas pelo Supremo Tribunal Federal, mas de qualquer forma ele errou na adoção dos termos que utilizou. Foram termos fortes, pesados, desnecessários, era possível emitir a mesma opinião sem aquele excesso verbal, mas de qualquer forma ele estava resguardado pela Constituição Federal, que garante a ele, como deputado federal, no exercício do seu mandato, a liberdade de opiniões, mesmo fortes, contra quem quer que seja, né? Vamos lá, ainda que se entendesse que houve crime aí, seria um crime de injúria, difamação, calúnia, talvez, né? Quando muito ameaça, crimes tidos contra a honra ali, que sequer tem reflexo penal que possa resultar numa prisão, né? Mas aí o que aconteceu? Aí nós temos um aprendiz de ditador no Supremo Tribunal Federal, que é o ministro Alexandre de Moraes, que se comporta como verdadeiros ditadores de republiquetas africanas. Ele vai lá e, na condição de, entre aspas, de vítima, ele investiga, denuncia, julga e condena o deputado Daniel Silveira, rasgando a Constituição. O Supremo Tribunal Federal é um tribunal constitucional. O objetivo do Supremo Tribunal Federal é fazer um controle difuso da constitucionalidade. Então não cabe ao Supremo Tribunal Federal investigar nada, determinar nada. Cabe ao Supremo Tribunal Federal avaliar a constitucionalidade das leis, das decisões. E o Supremo Tribunal, há muito tempo, vem se comportando como um verdadeiro inquisidor, não só extrapolando as suas funções, como se transformou num verdadeiro tribunal de ativismo político de esquerda. Essa é a realidade. O que a prisão desse deputado por emitir opinião, ainda que essa opinião configurasse crime, é um crime que sequer comporta prisão preventiva ou posterior em função de pena. E aí esse deputado é preso, é amordaçado, né? Então, assim, a decisão do presidente da República ontem foi um grito de democracia para mostrar para o Supremo Tribunal Federal que eles não podem agir dessa forma e que, sim, nós temos um presidente da República. Eu poucas vezes me senti tão representado como eu senti ontem, quando eu vi a notícia dessa graça. É um grito de legalidade. Foi um grito de constitucionalidade do presidente da República para mostrar para esses ministros que eles não são reis, que eles não são absolutos e vêm se comportando como verdadeiros déspotas, esclarecidos em um tempo de absolutismo, em um tempo de trevas que há séculos deixou de existir e que a gente só vê em ditaduras pelo mundo. Isso é um grito de liberdade. E as pessoas precisam entender isso, gostem ou não do presidente Bolsonaro, se simpatizem ou não com ele, essa não é a questão aqui. A questão é que a nossa democracia está sob ataque do órgão mais importante e que mais deveria protegê-la, que é o STF. Então, vamos lá, e agora há quem diga que haveria recurso ainda. Recurso para quem? Para o próprio STF nós teríamos o recurso? Para os próprios ministros que proferiram a decisão? Ora, gente, isso é uma brincadeira, parece uma brincadeira de mau gosto, por mais que, ok, os recursos sim são previstos pelo próprio tribunal, mas que instrumento ou que sistema de freios e contrapesos é esse? Com o Senado da República completamente amarrado, com o rabo completamente preso, omisso, que era a única instituição que poderia julgar esses abusos do Supremo, afastar ministros como esse Alexandre de Moraes, que vem desrespeitando o próprio poder judiciário. Ele vem desonrando o próprio poder judiciário, que é um poder importantíssimo, muito bem conduzido por juízes de primeiro grau, por desembargadores, e que vem sendo absolutamente desrespeitado. Uhum. Por um ministro da Suprema Corte, por vários deles, na verdade, mas principalmente por esse ministro. Então, vejo que essa decisão do Bolsonaro, em resumo, ela é absolutamente legal, constitucional, é um poder que lhe compete, né? É um poder que lhe compete. O Supremo Tribunal Federal, em outros momentos, especialmente quando houve, por exemplo, a canetada do Lula em relação ao Cesare Battista, não me lembro se foi do Lula ou da Dilma, me fugiu agora, mas o Supremo alegou que estava tudo ok, que é um poder que o presidente tem. Vamos ver se vai ter alguma coerência, porque eu não espero coerência nenhuma do Supremo Tribunal Federal, mas vamos ver se vai ter alguma coerência agora, quando eles forem, entre aspas, avaliar ou julgar a decisão do presidente. O presidente tem esse direito, está tudo dentro da lei, e qualquer ato que se tome contra esta decisão, essa sim é ilegal e inconstitucional. Esperamos que o Brasil tome algum rumo, porque os caminhos que estão se abrindo, okay, com essas arbitrariedades todas praticadas pela Suprema Corte é um caminho muito perigoso e que coloca a nossa democracia em risco. Quer dizer, ela já está em risco. E há quem diga até que já não estamos mais em uma democracia, e se não, numa ditadura judicialista capitaneada pelo Supremo Tribunal Federal. Muito preocupante, e felizmente nós temos um presidente da República que teve a coragem de enfrentar essa canalice que está sendo praticada.
Doutor Hélio,
eu agradeço a oportunidade de manifestar essa minha opinião aqui, uma opinião dura, reconheço, mas de alguém que vem analisando com muita preocupação os rumos que esse país está tomando.
Muito obrigado pela participação aqui da CBN.
Um grande abraço, Roberto Benjamin, um grande abraço a todos os ouvintes da CBN.
Muito bem, esse é o Hélio Ideria Júnior, advogado. Conversamos com os dois juristas paranaenses e você pode observar aí que as opiniões são diferentes. Paulo Pegoraro Júnior, doutor em Direito, e o advogado Hélio Ideria Júnior. Eu recebo aqui a informação, a rede entra com ação no STF contra o perdão de Bolsonaro a Silveira. Aliás, dentro do próprio Supremo Tribunal, há divergência de pensamento. tem o repórter CBN chegando aí, as últimas informações do Brasil e do mundo. A gente vai voltar a falar sobre esse tema e você tem acompanhado também o debate na programação nacional da CBN. 10 horas no horário de Brasília.